Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águias no Ar. Fly, Eagles, fly. Está começando mais um Águias no Ar, podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e serei seu host no programa de hoje. E para me acompanhar em mais um episódio desse querido podcast, mais uma vez, ele, Luca Di Biase. Tudo bom, Luca?
Tudo bem, Iago. Olá, meu amigo ouvinte. Como que você está? Para mais um belíssimo episódio. Vacilamos semana passada, mas não foi por falta de tentativa, né, Iago?
É, infelizmente a gente teve um problema técnico, né? Uma gravação nossa foi perdida aí, alguns pedaços de cada participante. Inclusive, tinha ficado muito bom. Vamos ver se a gente regrava.
Um dos melhores episódios já gravados na história do Águias no Ar. Nunca vai vir a público.
Nunca virá a público. Vocês ficariam enojados se soubessem o que aconteceu. Mas enfim, para continuar, né, para começar esse programa de hoje, antes da gente falar do nosso tema, que é um tema bem recente e que vai ser rápido de comentar, mas a gente precisa dar aqueles recadinhos de sempre, né, Luca? Para quem não nos conhece ainda, nós somos o Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil, e você pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram com @AguiasNoAr. Lá você acompanha o dia a dia do Philadelphia Eagles, notícias, interação com a gente e também pode mandar perguntas, tentar falar conosco aí para a gente interagir com você aqui através do programa e também por onde você nos escuta, seja no Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Stitcher. Vai lá, assina o feed do nosso podcast para você não perder nenhum novo episódio. E se você escuta a gente através do Spotify, classifica a gente com 5 estrelas e também interage com a gente lá. Nós lemos todas as interações dos episódios passados, né, Luca?
Exatamente, meu querido Iago. Inclusive, respondemos algumas perguntas semana passada, que aí ele pode até responder essa semana, né? Que, cara, eu ainda tô muito frustrado com o episódio que não veio, cara. Eu fiquei muito feliz com aquela gravação, né?
É, foi uma gravação muito boa. Tinha um participante extra, né, que a gente trouxe aí nessa nova fase que tava conosco, mas eu não vou nem revelar, vou deixar pra quando a gente regravar, porque ficou...
Era o Harry Roseman, a gente conseguiu uma entrevista com ele sobre ele contando todo o background da escolha do Jalen Hurts. Nunca vocês vão saber a verdade.
Jamais saberão. Enfim, continuando o episódio de hoje, o tema de hoje é um tema bem simples, bem direto, mas que é muito importante de ser comentado, que é o 53 inicial. A gente tinha até a semana passada um elenco com 90 jogadores participando do training camp e da pré-temporada, que precisava ser cortado para o número de 53, mais 16 jogadores ali no practice squad, formando o elenco com 69 jogadores. A gente vai passar aí pelos cortes, por quem ficou, quem saiu, o que é que a gente achou desses cortes. Foi uma formação de roster, né? Uma formação de elenco, Luca, bastante não ortodoxa, digamos assim, né? Bem, bem diferente. A gente teve algumas surpresas aí no dia dos cortes, não foi, Luca?
Sim, sim. Tivemos jogadores que estavam com a gente há bastante tempo que foram cortados. Jogadores que chegaram agora e foram cortados. Posição que não tem jogador. Então, muita coisa aconteceu, né, nesses cortes de 53, algumas esperadas, outras nem tanto, e inclusive alguns cortes que eu discordo aí, viu, Iago?
Posições com números, digamos assim, não muito usuais, né? Por exemplo, algumas posições que a gente costuma levar 4, 5 jogadores, estão com 7 jogadores ali. Então, tem muita coisa pra gente falar.
Posição que a gente já levou 6, esse ano tá 4.
Exatamente, tá bem diferente. E alguns questionamentos sobre special teams, sobre retornador, a gente vai falar sobre tudo. Vamos começar, vamos dar seguimento ao programa de hoje. E antes de mais nada, você quer deixar algum recado extra, algo que eu tenha esquecido de falar?
Só que tem muito streamer de podcast que eu não conhecia, e tu falou uns 3 aí que pelo menos eu nunca tinha escutado falar, então tamo bem.
Streamer de podcast?
Plataforma é o stream. Stream somos nós.
Ah, sim, entendi. É, muitas plataformas, muitas. Mas, enfim, como o Luca bem falou, né? Tem posição sem jogador. Para dar um panorama geral, né? Na terça-feira da semana passada, há uma semana atrás, o Eagles fez o corte dos 90 para 53, mas a gente quis esperar um pouco para gravar, porque a gente quis esperar a semana de jogo, porque a gente sabe que nessa semana acontecem algumas movimentações no elenco ali para encaixar alguns jogadores que foram cortados, mas que o time quer que volte. Isso até aconteceu hoje através do Practice Squad, a gente vai falar um pouco, mas dando um panorama geral, na tarde da terça-feira passada, o Philadelphia Eagles fez os cortes de 90 para 53, ou seja, são 37 cortes, se minha matemática não estiver errada. E o Eagles manteve 24 jogadores no ataque, 27 jogadores na defesa e apenas dois especialistas. Aí já vem um extrazinho, né, Luca, que a gente vai comentar. Mas
Pois é, polêmico.
polêmico. Mas começando pela posição mais importante do futebol americano, quarterback. O Eagles tinha quatro quarterbacks no seu elenco, cortou um e manteve três. O corte foi do Ian Book e manteram no elenco Jalen Hurts, Marcus Mariota e Tanner McKee. Ou seja, o Eagles está indo com três quarterbacks. Uma coisa que quase sempre o Eagles acaba fazendo é ir com três quarterbacks para a temporada, né, Luca?
Exatamente. É, em questão dos QBs, foi o esperado, né? A única coisa que eu esperava é que eu achava que o Mac ia ser o QB2 e não o Mariota, por conta do que a gente viu aí em pré-temporada, em treino e tudo mais. Porém, é o básico, né? O Ian Book não tinha mesmo como ficar, sabe? Se viesse a practice squad, eu entenderia, mas o cara é ruim, né, velho? O cara é ruim.
Aí, no último jogo ele até foi um pouquinho melhor, né? Assim, mostrou um pouco mais de alguma coisa, mas tem algumas particularidades sobre essa posição que eu gostaria de comentar. É, eu acredito que a gente ficou muito empolgado com o McKee, porque a gente viu que ele teve uma pré-temporada muito boa. Ele é um cara muito destemido, fez muitos passes para mais de 15, 20 jardas, sem medo. Se não fossem os drops, ele teria tido números melhores ainda, mas a gente tem que se lembrar sempre que o Mariota é um cara com mais de 80 jogos de NFL, um jogo de playoff, com 74 jogos como titular. Então, quer queira ou quer não, essa experiência para ter no seu QB2 é muito importante. Eu acho que o Tanner McKee é justamente um quarterback que a gente pode desenvolver para se tornar no futuro um quarterback número 2. Mas nada impede que, caso, eu espero que não, mas caso o Eagles venha a precisar utilizar outro QB que não seja o Jalen Hurts, se o Mariota for mal, eu acho que a gente está mais tranquilo agora vendo do que o McKee é capaz, né? Porque a gente não sabia muito do que ele seria capaz na liga quando ele foi draftado, né, Luca? Acho que você tá mutado, Luca.
Concordo 100%, Iago. Faço tuas palavras as minhas, sabe? Na NFL sempre é. Você tem um bom quarterback reserva. Não necessariamente um quarterback seja do mesmo nível do que o seu titular, porque isso não vai existir, né? Nunca um reserva do mesmo nível do titular. Então, se tá acontecendo, algo tá muito errado no seu time. É, e você vai querer desenvolvê-lo, né? Então, você tem o Mariota, que já é uma certeza nesse momento, é um cara que já tem rodagem, já jogou em times bons, não tão bons, mas conseguiu fazer uma gracinha ali, outra aqui. E aí, você também tem um projeto muito bom, que é o McKee, que é um quarterback que, apesar de não ter as mesmas características do Hurts, acho que até que a gente chegou a comentar, né, que é interessante, às vezes, você ter um quarterback que não seja igual ao seu titular. Porque, até numa situação de caso seja necessário utilizá-lo, ele consiga surpreender a defesa, né?
Isso, é bem isso mesmo. E sobre o Ian Book, que você falou de voltar para o Practice Squad, não aconteceu, né? E é muito raro isso acontecer, de você ter um Practice Squad com 16 jogadores e nenhum quarterback. Até porque geralmente esse quarterback que fica no Practice Squad, no, na preparação para os jogos, ele tem a função de emular o quarterback do outro time. Porque você acaba não utilizando os quarterbacks que estão ativos no elenco para fazer essa função. Não sei, pode ser que ele venha a voltar para o Practice Squad aí mais para frente em semanas vindouras. Seguindo aqui, a próxima posição é a posição de running back. O Eagles manteve, perdão, um pequeno soluço aqui. O Eagles manteve quatro jogadores e fez dois cortes, né? Nós tínhamos seis running backs durante o training camp, foram cortados Trey Sermon e Kennedy Brooks e mantiveram-se no elenco Kenneth Gainwell, DeAndre Swift, Rashad Penny e Boston Scott. E aí, Luca, é um grupo bastante robusto, né? Quatro running backs que já tiveram experiência titular, quatro running backs que contribuem de formas diferentes. É um grupo bem diverso e robusto, né?
Eu acho que quando você para comentar, lógico que não um running back específico ser o melhor da liga, mas quando você para ver um grupo de running backs como esse, eu acho difícil você achar um tão completo quanto do Eagles. Você tem jogadores como DeAndre Swift, que consegue, como eu posso dizer, contribuir tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Você tem o Kenneth Gainwell, que por mais que ele não seja um jogador extremamente polido, ele é uma máquina de touchdowns, é impressionante. Você tem o Rashad Penny, que é um tanque. E você tem o Boston Scott que tá lá, né?
Você falou sobre o Gainwell. Eu acho muito importante a gente se estender um pouquinho, nem que seja de forma rápida, sobre ele. Que quando ele saiu do college, eu não lembro muito bem, eu não sei se você lembra muito bem do report card dele de draft, que ele era considerado um atleta que poderia vir a ser convertido para wide receiver. E desde que ele chegou no Philadelphia Eagles, as situações que ele tem mais sucesso é situações de jardas curtas, tipo terceira para dois, terceira para três, terceira para um, primeira pro gol, ali na linha de 4, 3 jardas, ele marcou muito touchdowns, como você falou mesmo. Ele ainda tem a versatilidade de ser um bom recebedor, mas é muito engraçado como, por ele ser pequenininho, parece que as defesas não conseguem enxergar ele, e ele ganha essa vantagem nas situações de poucas jardas, né? De terceira para poucas jardas, de situação de goal line, né?
Ele é um jogador muito valioso e que acho que foi muito subestimado com o tempo, principalmente porque quando ele chegou, a gente tinha o Miles Sanders, que querendo ou não, por mais que o Eagles sempre adotasse esse sistema de comitê, ele era meio que o principal, era ele que carregava a maior parte das jardas, tudinho, enfim. Ele era o foco desse jogo terrestre, obviamente, além do Jalen Hurts. E aí, agora, acho que ele vai, inclusive, ser o running back principal, sabe? Eu acho que ele vai ser o principal ao invés de DeAndre Swift. Lógico, eu acho que no chart deve estar o Swift como primeiro, creio eu, não me recordo agora.
Eles
Mas
colocam os quatro running backs como running back 1.
eu acho. Forçou no Boston Scott. Só pra deixar
Forçou um
claro
pouco,
aqui.
forçou um pouco.
Só pra deixar claro, eu não sou hater do Boston Scott, tá? Eu tenho muito carinho por ele. Eu acho que ele é um cara muito simpático. É um cara que é muito difícil você torcer contra por ele, até pela história dele e tudo mais. Porém, quando você para pra ver o nível de qualidade, eu acho que ele tá talvez até dois degraus abaixo dos que a gente tem atualmente. Eu
Degraus.
acho. Degraus, perdão, erro de português. Mas enfim. Porque eu olho o Rashad Penny, eu vejo ele como aquele cara, o fortão. É aquele cara que vai fazer o trabalho sujo dos running backs. Tem o DeAndre Swift, que eu acho que ele vai trazer uma versatilidade muito grande, porque ele é um jogador muito ágil, certo? Um cara que ele consegue driblar muito bem, tem as jogadas. E o Gainwell, eu acho ele um completão. Eu acho que ele é um cara que, se você consegue. Se você quer utilizar ele em situação de passe, você pode. Quer utilizar ele em situação de corrida, você consegue também muito bem. Consegue por dentro, por fora. Então, é um jogador que eu acho que ele é mais completo. Obviamente, ele não é nenhum Christian McCaffrey da vida, nenhum Nick Chubb, mas eu acho ele um jogador bem completão. E daí eu acho o Scott tá alguns níveis abaixo do que o resto, sabe?
O
Mas tem todo
Scott é
aquele
para
fato.
garantir vitória contra o Giants, Luca.
Exatamente. Tá aí para chegar na partida contra o Giants, semana, sei lá, 14, não lembro onde a gente pega eles, e fazer três touchdowns mais bizarros um do que o outro e ganhar a partida contra eles.
Dica de fantasy, né? Para quem estiver escutando, dica de fantasy, quando for semana de jogo contra o Giants, pega o Boston Scott no waivers e corre pro abraço. E só
Nossa,
para
eu tô indignado com o meu erro de português aqui, cara. Eu fiquei triste.
E só para completar aqui rapidinho, você falou sobre o Gainwell ser uma máquina de touchdowns, né? Jogando apenas uma média de 28% dos snaps ofensivos em duas temporadas, ele já tem 9 touchdowns correndo com a bola e um touchdown recebendo. Então, assim, são números
Brabo.
bons, bons, bons. E para completar, assim, a questão dos running backs, né? Teve o corte do Trey Sermon, que da minha parte, eu nunca acreditei nesse hype que colocavam no Sermon, e eu não acreditava em momento algum que ele poderia ser trocado, sei lá, até por uma escolha de sétima rodada, apesar de ter sido uma escolha de terceira, né, no draft dele.
Trocar, eu acho forçação de barra também, porque é só você ver como que a posição de running back tá desvalorizada, né? Você tá vendo o caso de Jonathan Taylor aí, e inclusive, parênteses, como é que pode o dono do seu time falar que o jogador, se ele saísse da liga amanhã, não ia fazer a menor diferença e agora pedir a primeira rodada nele? Tu viu o que ele pediu pro Dolphins? Cara, aquilo ali foi uma atrocidade. Não, só fechando parênteses agora da minha indignação, Jonathan Taylor, você está certo? Você está vendo como a posição de running back é desvalorizada. Então, você pega um running back que tinha sido cortado no passado, que não teve oportunidade de jogar na temporada, jogou alguns jogos de pré, aí fez nada de outro mundo, e tu espera que ele vai trocar ele.
Ainda sofreu fumble.
Exatamente, então é um cara que definitivamente, eu acho que talvez tivesse alguma chance de roubar a vaga do Boston Scott, mas acho que até pela confiança que o Boston já tem, ele garantiu essa vaga, né? E o Trey Sermon, não sei nem onde ele tá agora, nem viu onde ele vai parar.
A preço de hoje, o Eagles não tem nenhum running back no practice squad, tá? Mas eu acho que isso deve, mesmo tendo quatro running backs no elenco fixo, né, no elenco inicial, eu acho que isso deve mudar ao longo do tempo. O practice squad a gente sabe que é algo fluido, né? Ele muda durante a semana, ele muda ao longo da temporada bastante. Mas passando de running backs, nós vamos para a posição agora de wide receivers, que, como você falou, é uma posição que, estranhamente, não estranhamente, eu acho que tem um porquê, a gente vai falar esse porquê. Trouxe menos jogadores do que costuma trazer aí o Howie Roseman para iniciar a temporada. Então, nós tínhamos muitos wide receivers durante o training camp. Não sei se você se lembra bem, mas a gente tinha 12 wide receivers no Eagles e restaram 4 no elenco final. Ficaram eles: AJ Brown, Devonta Smith, Quez Watkins e Olamide Zaccheaus. Foram cortados Britton Covey, Greg Ward, Devon Allen, Deion Kane, Joseph Ngara, Jadon Hazelwood, Freddie Swain e Johnny King. Ou seja, oito cortes, né? Isso mesmo, oito cortes e quatro jogadores permaneceram, os quatro melhores, né?
Com toda certeza. Você para pra olhar. Primeiro, a gente tem dois recebedores número um, que é Devonta Smith e AJ Brown. Sabe, quando você para pra ver, é difícil você achar uma dupla na NFL que esteja no mesmo nível que eles. Você pode talvez fazer algum caso pra dupla do Bengals, pra dupla do Dolphins, mas no geral, são jogadores excelentes que a gente tem. Você tem o Quez Watkins, que por mais que a gente tenha certa mágoa, um certo traumazinho por alguns drops importantes que ele teve, que eu prefiro não adentrar, porque eu não quero chorar no podcast. E aí você tem o Olamide Zaccheaus, que é um jogador, para mim, melhor do que era o Zach Pascal. Não é um grande recebedor, mas para um recebedor 4, ele faz muito bem a função dele. Então, quando você para pra ver esse grupo, eu acho um grupo muito completo, certo? E só falando dos cortados, o que me surpreendeu um pouco foi o Covey, por questão de retornador, certo? Mas ele no practice squad dá a mesma coisa, então, pra mim, eu tô tranquilo.
Era isso que eu ia falar até agora. Eu tava digitando aqui do lado para não esquecer, né? Porque o que estranhou, o que causou estranheza, foi o Eagles não levar o quinto recebedor, que geralmente ele é um especialista, seja kick returner ou punt returner, ou as duas funções ao mesmo tempo. Porém, o próprio Howie Roseman, na coletiva após os cortes, falou que o Eagles não enxerga o elenco com 53 jogadores e sim com 69. E como você já antecipou, o Covey tá lá, o Allen tá lá, então existem opções que podem ser elevadas no, na semana de jogo. Quando a gente chegar lá na parte do Press Squad, eu vou explicar como funciona essas elevações. Quantas vezes podem ser elevados cada jogador e quantos jogadores podem ser elevados por semana. Mas um questionamento que a gente vê muito nessas páginas que adoram bait, tipo PFF, essas coisas. O Eagles tem o melhor duo de wide receiver da liga? Sim ou não?
Cara, para mim, sim, mas se você falar que, por exemplo, Tyreek Hill e Jaylen Waddle é melhor, eu não fico revoltado, eu entendo quem prefere, apesar de serem propostas muito diferentes do que é o AJ Brown. E se você falar para mim também que prefere T. Higgins e Jamar Chase, eu entendo. Então, as únicas três duplas que, se você falar para mim, eu digo ok. Eu posso deixar eles na
Perfeito.
minha frente, porque eu não fico revoltado.
Perfeito. Esses três, eu acho que eles estão num patamar acima. Não existe outra dupla que está no patamar desses três. Perfeito, Luca. É isso mesmo. E eu acho que é bem justo, né? A gente tem aí, além disso tudo, eu acho que tem um fator. Como a gente já falou da posição de running back, eu vou trazer esse porém que a gente pode se alongar ou não. O Eagles, nas últimas temporadas, ele não tinha muito a. Como é que eu posso dizer? O costume de lançar para os running backs. Mas eu acho que esse ano a gente vai ver isso muito mais. Com o Brian Johnson como coordenador ofensivo e play caller, a gente vai ver isso muito mais. Não só pela chegada do DeAndre Swift, mas também por ter o Gainwell, como você bem falou, é um bom recebedor. E aí isso acaba tirando um pouco do peso da função de wide receivers e faz com que você carregue menos wide receivers, porque a gente trouxe quatro running backs. Desses quatro, dois são ótimos recebedores. O Scott é um recebedor bem honesto também. Ele tem até touchdown recebendo, a gente sabe disso, é muito bom em screen. E a gente tem a posição de tight end, que a gente vai falar agora, que além de ter um dos melhores tight ends da liga, a gente fez uma troca minutos antes ali do final dos cortes. O Eagles acabou fazendo uma troca pelo tight end do Denver, que viria a ser cortado, né, do Denver Broncos. Como o Eagles era o 31º time nos waivers, ficaria difícil talvez de pegar o tight end, porque ele é um talento bem
Fala o nome
interessante.
dele. Fala.
Eu falo Albert Okegwebunam.
Como é que é?
Okwegbunam.
Okwegbunam. Mesmo, que nome maravilhoso.
Ou Albert O. Albert O.
Albert O, muito bom. Porém, como você falou, ele tem um Tyrant top 5, que é o Great Calcaterra, né?
Que provavelmente vai ser cortado daqui a umas semanas, né? Mas
Calado.
enfim. Vamos só explicar o que aconteceu, né? Minutos antes ali de anunciar os cortes finais, o Broncos já estava para cortar o Albert Okwegbunam. E o Eagles ofereceu uma troca, né? O Okwegbunam foi uma escolha de quarta rodada do Broncos, fez ali algumas boas aparições, mas na última semana da preseason, um tight end teve mais de 100 jardas, teve uma recepção bem plástica e chamou a atenção do Eagles de alguma forma. E o Howie acabou ali. Lembra uma estatística que eu trouxe no Twitter, né? Que o Howie fez 17 trocas nesse período de training camp até o final dos cortes, desde que ele voltou ali depois da era Chip Kelly. Eu acho que eu
Viu?
fiz essa troca só para não passar em branco.
Rapaz, é capaz, né? Ano passado foi o CJ Gardner-Johnson. Teve um ano
Isso.
o Ronnie Darby foi na deadline também, ou não?
Foi, eu acho que
Foi antes,
foi,
não?
Ronald. Tem muita. Mas assim,
É,
a timeline seria tipo do começo do training camp até o final dos cortes, né? E como
ah,
ele tinha
então foi,
passado em
porque
branco.
o Darby foi training camp. Você falou
Training
foi a troca
camp,
de Jordan
é isso.
Matthews.
Isso, exatamente. Então, como ele tinha passado esse tempo todo sem fazer uma troca, eu acho que ele já estava se coçando. Aí ele foi lá e fez uma troca caríssima, tá? Ele trocou uma escolha de sexta rodada por uma de sétima e o Albert O. De
Foi de quinta,
2025.
não? Foi de quinta, não?
Sexta rodada por uma de
Foi de sétima,
sétima.
já podia ser de quinta.
É, e de 2025, viu?
Mas agora vamos também falar todos os tairentes que nós não citamos todos,
Isso.
meu amigo Iago.
Então vamos lá. O Eagles tinha em seu elenco seis tight ends, né, durante o training camp. Foram cortados Tyree Jackson, tá no Giants, hein, no practice squad. Tyree Jackson, Brady Russell e Dan Arnold. E ficaram no time Dallas Goedert, Jack Stoll e Grant Calcaterra, mais Albert O, que chegou ali nos minutos finais da deadline dos cortes. Eu acho que é um grupo bem interessante de tight ends, né, Luca?
Pois é, eu acho que ele consegue englobar muitas posições. Eu acho que você tem muitas posições em uma só, né? Porque você tem o Jack Stoll, que é um cara que bloqueia muito bem.
Muitas
Você tem.
características, né, Luca?
Exatamente, muitas características. Você tem o Jack Stoll, que ele consegue jogar muito bem contra a corrida, ele consegue bloquear com muita facilidade. Eu gosto muito dessa parte do Stoll. Você tem o Calcaterra, que ele é quase um slot receiver a mais, sabe? Com a Calcaterra, ele é um Zeke Ertz da vida, né? Não sabe bloquear, mas sabe receber. Basicamente é isso.
A média
E aí,
de jardas por recepção dele é algo absurdo, né?
é
Porque
a
teve
meta,
tipo umas quatro recepções e teve uma de 40 e tantas outras.
a primeira recepção dele foi para 22 jardas na NFL. Eu lembro disso, eu tava vendo esse jogo. E você tem o Goddard, que é um tight end top 5 da NFL. É um cara
Três, top
completo.
três.
Eu falo top 5 porque eu sou um cara humilde. Eu gosto de deixar o benefício da dúvida pra gente não passar de clubista depois. Você tem o Goddard, que ele recebe muito bem, bloqueia muito bem. Sei lá, o Goddard é extremamente completo. Ele foi realmente uma pick maravilhosa, ainda mais roubando ele do Cowboys, né? E tem o Albert O, como iremos chamá-lo agora, então só Albertinho, que eu vou chamar assim. Nosso amigo Albertinho, ele é um cara, né? Ele tá aí pra poder completar. Eu antes achava que o Dan Arnold, quando ele foi contratado, eu achei que ele ia fazer roster, mas o training camp dele não foi grande coisa, né? Você tem também o Tyree Jackson, que muita gente falava, mas sendo muito sincero, nunca me enganou. Eu nunca tive esse hype todo que a galera teve no Tyree Jackson, sabe? E aí, tanto que nem me preocupa de estar no practice squad do Giants, sabe? Então, acho que de Tyrants, essa é a minha participação aqui. Não sei o que mais de falar desse belíssimo grupo que o Eagles tem.
Eu acho que, como você falou bem, é um grupo completo com várias características. E o Albert O, eu separei uma estatística dele muito interessante. Apesar de não ter muita produção, muitos números, na temporada de 2021, no Broncos, com apenas 33 recepções, ele só deve 33 recepções, mas dessas 33, 15 foram para a primeira descida. Ou seja, ele era um cara utilizado em situações de muita confiança. Ou seja, eu preciso converter essa terceira descida ou essa segunda descida, eu vou no Albert O. Das 33 recepções dele, 15 foram para a primeira descida.
Pois é, não,
Seguindo,
o Broncos está bem aí nesses últimos anos, né?
então. Seguindo, então, né? Vamos para fechar aqui o ataque. Vamos para a linha ofensiva, né? Na linha ofensiva, o Eagles tinha tanto jogador que eu não consigo nem. Eu acho que a gente tinha. Aqui, peguei a contagem. Tínhamos 17 jogadores de linha ofensiva, restaram 9, ou seja, 8 cortes, né? Ficou ali mais ou menos a metade. Nós tivemos os cortes de Dennis Kelly, Brett Toth, Josh Seals, Julian Good-Jones, Tyrese Robinson, Josh Andrews, Cameron Tom e colocamos na Injured Reserve o Roderick Johnson, que é um offensive tackle. Restaram assim no elenco os tackles Lane Johnson, Jordan Mailata, Fred Johnson, que recebeu um contrato de 2 anos do Philadelphia Eagles, Jack Driscoll. De linha interior de linha ofensiva, Landon Dickerson, Cam Jurgens, Tyler Steen e Suopeta. E de center, apenas o Jason Kelce e também o Cam Jurgens, né? Porque a gente coloca ele como interior de linha ofensiva porque ele vai executar primariamente a função de right guard, né, Luca?
É, mas é Suopeta ou é a minha opeta, cara? Não, perdão, perdão pela piada, tem que falar.
Nossa, Alpeta. Comunismo.
vamos lá. Dessa linha ofensiva, eu acho que a surpresa mais positiva foi o Freddie Johnson ter feito os 53, né? Todo ano, geralmente, o Eagles pega um cara aleatório assim e joga pro 53. Ano passado foi o Josh Seals. Esse ano foi o Fred Johnson. E deu logo um contrato de 2 anos, né? Então, com certeza, o Stoutland, nosso querido amigo do coração, viu alguma coisa muito positiva nele, então em Stoutland we trust, sempre, 100%. E eu achei interessante a gente colocando o Tyler Steen como interior de linha ofensiva, né? Porque é um cara, como a gente já falou algumas vezes, né, nascido e criado como left tackle, e agora jogando como interior de linha ofensiva, mas eu acho, Iago, que ao longo do ano, caso aconteça alguma coisa com o Jordan Mailata, Deus queira que não, quem vai pra esquerda vai ser ele, viu?
É, eu acho que a preço de hoje, devido a esse contrato de 2 anos, o reserva imediato, no meio de um jogo assim, seria o Fred Johnson, mas nada impede do Stoutland testar ali. Mas é engraçado isso que você falou, porque como a gente já havia frisado em outros episódios, o Steen é um left tackle puro. E o Eagles hoje classifica lá, se você pegar no site do Eagles, ele geralmente coloca, por exemplo, tackle, guard. Por exemplo, o Jack Driscoll, ele coloca como tackle barra guard. E o Tyler Steen, eles classificam como OL. É o único jogador que recebe essa denominação. Se você abrir o site do Eagles e coloca lá, não tem nenhum outro jogador com a denominação OL. Só ele. Ou seja, o Stoutland e o Howie Roseman sempre falam muito sobre isso. Para jogar na linha ofensiva do Eagles, você precisa ser versátil, porque a gente vai fazer o cross-training com você em todas as posições para saber onde a gente pode lhe utilizar. Isso é uma vantagem, né?
Com toda certeza, porque você vai ter um jogador aí que ele é muito versátil, pelo que a gente tá vendo, né? Obviamente, eu acho que ele sempre vai render melhor na sua posição de origem. Acho que com todo jogador vai ser isso, né? Se ele treinou basicamente 3 anos da sua carreira como left tackle, é normal que ele consiga render mais. Porém, é muito bacana você conseguir ver que o jogador ele tem essa versatilidade para caso seja necessário ele suprir uma posição que não é originalmente a dele, ele consiga. Até como, por exemplo, o Cam Jurgens, que a gente tá vendo. Ele foi draftado para ser center. Ele é um center. Esse ano ele vai ser muito possivelmente nosso right guard lá. Right guard? Não. Left guard? Confundi aqui.
Right guard.
Right guard. Eu sempre confundo com o nosso querido Dickerson. Enfim, você vai ter ele como um right guard lá, sabe? Então, cara, para você ser um linha ofensiva draftado pelo Eagles, saiba que se você precisar quebrar o galho em outra posição, você vai ter que quebrar. E é aceitar isso de bom gosto e vai para cima.
É, até porque a oportunidade sempre vai estar ali para crescer e treinar ao lado do melhor treinador de linha ofensiva da NFL, disparado, sem dúvidas.
Da
Enfim.
história da NFL, arrisco dizer.
Calma, calma. Mas enfim, fechamos o ataque, né? Foram esses atletas, um total de 24 atletas, e agora a gente vai para a defesa, né? Comentar os 27 atletas que formam a defesa. E eu vou começar pela posição que mais surpreendeu, que deixou todo mundo boca aberto, que meio até assim, meio que confirma um pouco dessa transição para 3-4, mas ainda assim, para um time que jogasse 100% 3-4, é um número muito alto, porque o Eagles carregou 7 defensive tackles. São sete defensive tackles. Então, só para começar aqui, o Eagles trouxe Jalen Carter, Fletcher Cox, Jordan Davis, Morrow Ojomo, Cantavius Street, Marlon Tuipulotu e Milton Williams. Sete defensive tackles. Acabou cortando ali apenas jogadores que vieram só para completar o training camp mesmo, tipo Olave Sagapulo, Marvin Wilson, Caleb Sanders e Robert Cooper. São jogadores que a gente já sabia que de forma alguma fariam elenco. Mas a gente discutia muito ali nas últimas vagas do elenco, né, Luca? Jogadores como, por exemplo, Marlon Tuipulotu, que está há alguns anos com a gente, e Cantavius Street. A gente não sabia se eles estariam no elenco. E estão. E a preço de hoje, o que eu vi é que o Marlon Tuipulotu, ele é o primeiro reserva para nose tackle. Por exemplo, Jordan Davis, que é o defensive tackle grandão, se ele sair, quem substituiria seria o Marlon Tuipulotu.
É interessante de você ver isso, né? Porque são jogadores que não vêm com muito, muito nome ou muito charme, assim, né? São jogadores que inicialmente não tinham essa expectativa toda em cima deles. Quando o Tuipulotu chegou, ninguém. Tuipulotu, na verdade, Tuipulotu chegou, ninguém tinha essa expectativa toda que ele ia ser um grande jogador, um jogador importante. Inclusive, no primeiro training camp dele, eu achei que ele seria cortado, não achei que ele ia fazer 53. Aí você chegou também em jogadores como Cantavius Street, que também não é nenhum jogador de nome assim, sabe? Então foram as peças pontuais que vieram que surpreenderam, mas como você falou, deixam bem claro a mudança do Eagles pro 3-4, né? Pelo menos, acho que obviamente vai usar também do 4-3, mas principalmente 3-4.
E aí a gente tem algumas dinâmicas importantes, né? A gente viu até hoje ou foi ontem, uma declaração do Carter sobre o Fletcher Cox, como ele tem sido um grande mentor, né? Porque assim, quer queira quer não, o Cox ele vai ser sempre o titular entre esses defensive tackles. Mas não é por ele ser o titular, anunciado como titular, que ele vai ter mais snaps. A gente vai ver uma rotação muito grande entre esses defensive tackles. E eu tô muito animado para ver essa dinâmica com Fletcher Cox, com Jordan Davis, com Jalen Carter e com ele, que para mim pode ter um ano muito interessante, que é o Milton Williams. Terceiro ano, já tá mais climatizado ali com o que acontece, com a dinâmica do jogo, e eu acho que para mim, ao meu ver, é um defensive tackle que pode ter um ano bastante produtivo.
São dois jogadores dessa DL que eu digo que tem que dar um salto de produção grande esse ano. É o Jordan Davis e o Milton Williams. Não que o Davis tenha ido mal no passado, tá longe disso. Mas todo mundo olhava para ele e pensava que ele ia ser a força da natureza que ele se espera de ser, né? E no passado ele foi bem, foi, mas não foi nada espetacular. Ainda teve suas dores de crescimento. Milton Williams também foi um jogador que ainda não foi escolhido em terceira rodada, tinha que lapidar mais. Era mais projeto do que realidade quando ele foi escolhido. E eu acho que agora é o par desse projeto virar realidade. É o momento dele começar a realmente ganhar mais contribuição, ganhar mais snaps e fazer um impacto maior, porque vamos supor, no melhor cenário que a gente ganha o Super Bowl esse ano, vamos falando sendo muito lógico, otimista, que a gente vai ganhar, só uma suposição. Caso a gente vença, duvido muito que o Cox fique, duvido muito que o BG fique, duvido muito que o Kelce na OL fique. Esses medalhões, se ele ganhar esse ano, cara, eles vão aposentar, isso é fato. E o Eagles é um time que vai competir por isso. Não tô dizendo que ele vai conquistar um Super Bowl, mas é um time que vai estar tá brigando na cabeça. Obviamente ele vai, pelo menos é o que se espera. Então, essa galera tem que começar já a se preparar, porque daqui a pouco eles que vão ser o dono do pedaço, eles que vão comandar essa defesa. Então, realmente tá na hora deles vestirem a camisa e chamar a responsabilidade para si.
Mas quer queira quer não, é um grupo muito profundo, né? Pode ser um grupo com muitas incertezas, porque são vários jogadores jovens, mas é um grupo bastante profundo. E aí a gente passa um pouco agora para Edge, tá? Eu vou divergir um pouco aqui, a gente vai divergir um pouco da forma que o Eagles divulgou. O Eagles divulgou o time com 6 linebackers e 10 defensive linemen. Como a gente faz essa quebra, principalmente pela forma que a gente enxerga o jogo e que é a forma que todo mundo enxerga, a gente preferiu trazer os defensive tackles e agora a gente vai trazer o que a gente entende por edge rusher, seja um defensive end de função mesmo, de natureza, ou ele um outside linebacker. Então a gente vai pegar os caras que são outside linebackers e edges e defensive ends e colocar tudo como edge. E nessa função de edge, a gente tem seis jogadores, perdão. São eles Derek Barnett, Brandon Graham, Josh Sweat, Hassan Reddick, Nolan Smith e Patrick Johnson. O Patrick Johnson é o único que a gente pode colocar uma interrogaçãozinha aí, porque a gente vai falar depois que ele começou a ser testado como inside linebacker em algumas situações. Mas só para passar os cortados aqui, tá? Janarius Robinson foi cortado, Tyrone Jackson foi cortado, Tyrone Johnson e Quinton Bell, tá? Restando apenas Josh Sweat, Brandon Graham e Derek Barnett, Hassan Reddick, Nolan Smith e Patrick Johnson. Eu acho que esse grupo é um dos que mais me empolgam, porque você mistura todos os tipos de edge possível, até o edge burro com o Derek Barnett.
Rapaz, não fale assim do Barnett. A jogada mais importante da nossa história, ele tá presente. Mas o que me empolga também realmente nesse grupo de edges é porque você vai ter caras que são mais speed rushers. Você vai ter aqueles caras que são, por exemplo, no Smith, como vai ser também o Hassan Reddick, que é aquele cara rapidão para chegar direto no quarterback. Você vai ter caras mais fortes, como é o caso do Patrick Johnson, como é que é o caso até do próprio Josh Sweat. Vamos dizer que é assim, né? Vamos dizer que o Josh Sweat seja. Tem o Derek Barnett, sabe? São jogadores mais desse perfil, saca? Então, eu tô empolgado porque você vai conseguir ter várias, como posso dizer, que tá me faltando a palavra, mas seria configurações diferentes de defesa. Porque você vai conseguir, no momento que você queira chegar mais com velocidade, mais com força física, mais com tudo, então você consegue englobar mais formas de você ferir o seu quarterback oponente. Então, gosto muito do que eu vejo nesse grupo de Eds. É um grupo que tem muita qualidade, porque além de ser diverso, tem muitos jogadores bons. Ele não é só, não. Tem vários jogadores de perfis diferentes, mas, pô, os speed rushers são bons e os outros são ruins. Não. É todo mundo tem qualidade nesse grupo. Até o Derek Barnett, que o problema dele é que ele é muito inconstante, mas eu não acho ele um jogador sem talento. Longe disso. Eu acho que ele tem talento, porém ele é muito inconstante. Ele não consegue se manter saudável. Eu acho que ele tem problemas com a cabeça dele também, enfim. E tem o meu querido e amado Patrick Johnson, que eu irei defendê-lo até o fim dos tempos, que tá sendo testado na outra posição aí, né, que você até pode falar mais, né, meu amigo Iago?
O que aconteceu com o Patrick Johnson é aquela coisa que a gente já sabia, cara. Ele tem um algo a mais. Quando ele tá em campo, ele faz alguma coisa. Ele se faz perceber, porque o Patrick Johnson é um jogador que passou boa parte do training camp machucado e ainda assim tá nos 53 finais, por dois motivos. Primeiro motivo pelo talento, claro, mas o segundo motivo é porque ele é um ótimo jogador de special teams e agora ele está começando a ser testado em algumas ocasiões como inside linebacker. Como a gente tem um grupo muito curto, muito restrito ali de inside linebackers, é muito importante começar a fazer esses testes. O Nolan Smith também foi testado e eu acho que os caras, se eles forem bem, tem que testar mesmo. E eu queria fazer um destaque aqui rapidinho, é muito provável, né, que esse ano seja o último ano do Brandon Graham como Philadelphia Eagles. O cara já tem 35 anos, foi draftado em 2010, ou seja, essa é a 13ª ou 14ª temporada dele. Ele perdeu duas temporadas por lesão, né? A de 2011 e a de 2021. Mas puta que pariu, bicho. Desculpa o palavrão, mas como melhor? É incrível. O cara envelhece, mas ele melhora a cada ano. Inclusive teve sua melhor temporada no ano passado, jogando menos snaps. Conseguiu 11 sacks. Cara, parece que quanto mais ele vai ficando velho, quanto mais ele vai enfrentando a adversidade, que em 2021 ele rompeu um tendão de Aquiles, a gente sabe que não é fácil. A maioria dos caras que rompem um tendão de Aquiles na NFL não voltam a jogar no mesmo nível. O Graham voltou e voltou num nível melhor. E uma curiosidade, Lucan, eu postei isso hoje lá no nosso Twitter, @agnoar, Brandon Graham, Jason Kelce e ele, Fletcher Cox, tem a possibilidade de se tornar os jogadores com mais partidas disputadas com a camisa do Eagles ainda nessa temporada, tá? O Graham, ele é o quarto com 178 jogos, o Kelce 176 e o Cox 173. Digamos, o Graham precisa apenas de 11 partidas para se tornar o primeiro, o Kelce de 13 partidas e o Cox de 16 partidas. Então vamos dizer assim, que os três joguem a temporada inteira, eles vão ser o primeiro, segundo e terceiro jogadores com mais jogos disputados com a camisa do Eagles. Eu acho que a gente não, às vezes não aprecia o suficiente o que essa geração de jogadores draftados em 2010, 11 e 12 fez pelo Eagles e o quanto eles marcaram a história da nossa franquia.
Isso é muito verdade, sabe? Porque vamos falar da era Super Bowl, não vamos falar da época pré-Super Bowl de Steve Van Buren, Chuck Bednarik, essas coisas assim. Falar da era moderna, assim, da NFL, por assim dizer. Essa é a melhor fase da história do Eagles, quando você para pra ver. E não é nem somente pela questão do Super Bowl. Teve muito talento que passou por aqui, cara. A gente passou por do ataque, a gente passou por DeSean Jackson, passou por Jeremy McClellan, passou por LeSean McCoy. Você passou por Lane Johnson, passou por Jason Kelce, você passa agora na defesa por até o Brian Dawkins, a gente pode falar mais para trás, mas a gente pode falar do Brian Dawkins. Você pode falar de, como eu posso dizer, Asante Samuel, que não foi draftado pela gente, mas jogou muito bem por aqui, sabe? Muita galera foda, cara. O Fletcher Cox, o BG, até os medíocres favoritos da gente, como o Vinnie Curry, por exemplo. Lógico que ele não chega nesse patamar dos outros, mas só citando. A gente passou por uma geração muito boa e que, pra mim, acho que foi a melhor geração da história do Eagles, sabe? Lógico que você é muito comum você comparar com a super defesa do Eagles dos anos 90, com Ray White, Jeremy Brown, Eric Allen, enfim, muita gente foda. Mas quando você para pra olhar o geral, a gente foi muito abençoado com o que a gente viu passando no Eagles esses últimos anos, sabe? Então, é realmente parar por um momento e pensar, cara, ainda bem que eu tive a oportunidade de viver essa época, porque senão, se eu, sei lá, fosse começar a acompanhar o Eagles daqui a 10 anos pra frente, eu só ia olhar pra trás e pensar, porra, como eu queria ter visto esses caras jogando, e felizmente eu tive esse prazer de ver essa geração, né?
Tipo, a maioria dos números históricos, dos recordes do Eagles, são de épocas que pelo menos eu ainda não acompanhava o Philadelphia Eagles. É muito ou da era McNabb ou antes disso, tá ligado? São números, por exemplo, os jogadores com mais partidas disputadas é o kicker David Akers e o Brian Dawkins, sabe? E depois deles, o Harold Carmichael, que era mais atrás ainda. Então, tipo, é muito legal ver a história sendo construída. E é muito legal que o Eagles, muito por conta do seu dono, né, Jeff Lurie e do Howie Roseman, não caiu na mediocridade. Sempre buscando ali estar entre as franquias mais importantes da liga. Isso é muito bom. A gente saiu um pouco do tema, né? A gente desviou um pouco a rota, mas voltando, né? A gente já viu toda a linha defensiva. Ao total são 10 DLs mais 3, que ali, na minha concepção, são 13, tá? São 7 defensive tackles e 6 edge rushers. E aí, isso resta o Eagles com apenas 3 linebackers de função. Apenas 3 linebackers que jogam por dentro ali, que jogam no meio da defesa. E é a posição que mais me preocupa hoje, porque por mais que a gente goste do Nakobe Dean, é uma interrogação. Os três linebackers são Nakobe Dean, Zach Cunningham e Christian Ellis. É a posição menos profunda e mais preocupante do Philadelphia Eagles hoje.
E a questão do Nakobe Dean é porque, vamos lá, o quesito lesões preocupa, porque quando ele saiu do draft, ele caiu muito por conta daquela lesão dele. Aí você tem também o Christian Ellis, que ele é um ace de special teams, sejamos honestos, lógico, ele vai ter um snap ou outro no time principal de defesa por questão mais de urgência do que de qualidade. Não que ele seja ruim, tá? Mas só não é espetacular. E aí você tem o mais rodado desse grupo de linebackers, que é o Zach Cunningham, que chegou no finalzinho do practice squad e do training camp, perdão. E fez time, sabe? É um cara que vamos ver se ele consegue reviver os tempos áureos dele, né? Porque na época dele de Texans ele jogou anos maravilhosos. Quando ele foi pro Titans já não foi grande coisa, mas ainda jogava direitinho. E aí vamos torcer para que ele consiga reviver esse melhor Zach Cunningham que tem dentro dele, né? Que aí vai realmente ajudar muito o nosso elenco. Vai ser uma peça muito importante, mas acho que o principal realmente vai ser o Nakobe Dean evoluir a ponto de conseguir ficar saudável, porque eu acho que ele é um jogador de muita confiança, não à toa ele é o nosso Green Dot da defesa, né? Então, é realmente um cara que vai ter que mostrar o porquê que ele é o capitão da nossa defesa, por assim dizer.
Pra quem não sabe, o que é o Green Dot, Luca?
Basicamente, no ataque, o quarterback é ele que chama a jogada. Acho que tem um radinho com o nosso professor, nosso meu amigo Sirianni. Quem vai estar na defesa vai ser o nosso querido amigo Nakobe Dean, ele que vai poder escutar as orientações dos nossos técnicos e vai passar para a defesa, as formações, as jogadas e tudo mais. Ele que vai ser o nosso grande xamã dessa defesa, Iago.
Beleza, show de bola. É, mas o que me preocupa, Luca, eu acho até legal essa adição do Zach Cunningham, porque traz um pouco de experiência para passar para os dois mais novatos, digamos assim, mas é a falta de jogo mesmo, porque a gente não viu o Nakobe Dean em campo no passado. Nakobe Dean teve 3% dos snaps de defesa do Eagles no ano passado, teve 34 snaps defensivos. O Christian Ellis teve 6% no ano passado. É muito pouco. É muito pouco. E a gente sabe que o Zach Cunningham não é lá essas coisas todas no pass coverage, né? Ele é um cara muito bom contra a corrida. Ele mostrou isso até na preseason com run stops incríveis, mas não é tão bom no pass coverage. É um grupo que me incomoda um pouco. Eu quero que o Nakobe Dean vá bem, eu torço por isso, mas me incomoda um pouco. E eu acho que é um grupo que o Howie Roseman pode estar de olho por fazer alguma peripécia aí até a trade deadline.
Eu torço por isso, né? Porque sempre é bom você adicionar jogadores de qualidade. E é realmente o ponto da inexperiência. Porém, como eu falei, se o Nakobe Dean vai ser o nosso Green Dot, é porque tem muita confiança em cima dele. E o meu ponto principal com ele sempre foi questão do tamanho que o pessoal falava, mas você via que ele é um jogador extremamente inteligente, o QI dele de jogo é muito bom. Então, é um cara que, para mim, se ele se mantiver saudável. Cara, eu tenho boas expectativas porque ele pode fazer aí nesse grupo de linebackers. Mas vamos ver o que é que a gente faz, né? Tinha muitos rumores antes que a gente poderia ir atrás do próprio Patrick Queen, que eu acho que a gente não vai mais em cima dele. Tem também agora a questão do Patrick Johnson sendo testado como inside linebacker. Vamos ver o que acontece. Mas, de fato, se a gente fosse dizer, é um elo fraco desse time no geral, seria o corpo de linebackers. Porém, com um front seven tão absurdo como esse, Iago, a gente não precisa de linebacker. Brincadeira, tá, galera? Pelo amor de Deus.
Digamos assim, a preocupação diminui um pouco, né? E aí a gente vai para outra.
Não,
Pode
eu
falar, Luca.
realmente o resto da defesa é tão bom, que por mais que seja um problema, ele não é algo que a gente acha que vai destruir nosso time.
Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E aí a gente vai para uma posição que também chamou a atenção pela quantidade de jogadores que permaneceram no elenco inicial de 53, que é a posição de cornerback, que ficou com 7 jogadores no elenco. São eles: Darius Slay, James Bradbury, Avonte Maddox, Josh Jobe, Kelee Ringo, Eli Ricks e Mario Goodrich. Foram cortados, tá? O Josiah Scott e o Mekhi Gardner. Grupo bastante profundo, né? E o Eagles, eu acho que ele teve aqui muito medo de deixar alguns jogadores passarem pelos waivers, né? Porque jogadores como Jobe, Ricks e Goodrich iriam direto pelos waivers. E quem viu os waivers viu que a maioria dos jogadores que foram pegos lá são jogadores defensive backs, safeties e cornerbacks.
E um ponto também é que são jogadores com muito potencial esses. Você tem o Eli Ricks, que eu já falei algumas vezes em outros episódios, é um jogador que na época de draft, um ano antes do draft, era cotado para ser pick de segunda rodada, então talento ele tem. Foram outras questões que fizeram ele cair, mas.
Saindo do high school, ele era o prospecto número um, tá? A posição.
Realmente era um diamante bruto. Você tem o Mario Goodrich, que ano passado tinha nota de draftado. Você tem o Josh Jobe, que ano passado tinha nota de draftado. Sabe? Muitas pessoas
E ano
analisaram.
passado já fez elenco, né?
Exatamente. O Jobe ele fez elenco ano passado. Então, para mim, o Jobe era lock já há algum tempo. E aí, realmente, a questão, o que eu acho que possibilitou muito também foi a infelicidade do Zach MacPherson de se machucar. E com isso surgiu uma vaga a mais. E aí, eles aproveitaram. Bom, já que ia conseguir encaixar um, encaixa mais um para fechar, né? E querendo ou não, se você precisar jogar talvez um Jobe pra jogar de safety, você consegue. Quem sabe, né? Se precisar, não acho que vai ser necessário, mas é uma possibilidade. E eu gostei muito desses caras terem feito elenco, sabe? Eu acho que o Larry Ricks mereceu demais e ele tem o potencial para ser um steal gigante desse draft. Eu acho que no final, quem vai ser o menos utilizado vai ser o Kelee Ringo, por ser o mais cru desses todos aí. Por incrível que pareça, talvez ele seja mais cru até do que o próprio Larry Ricks, sabe? Mesmo, apesar dele ter sido draftado e o Eli não. Mas eu gosto muito desse grupo de cornerbacks, sabe? É um grupo que eu paro, vejo e penso, a gente tá bem servido para esse ano. E com essa galera aprendendo atrás do Slayton Bradbury, a gente tem potencial de arrumar uma secundária boa para bons anos daqui para frente.
É, e tem algumas particularidades que precisam ser comentadas sobre esse grupo, né? Porque são sete. Por que são sete? A gente tem os três que são titulares, são lock, não tem o que fazer. É Slay de um lado, Bradbury no outro e Maddox de slot. Mas o primeiro questionamento que se tornou com a lesão, que surgiu, na verdade, com a lesão do Zach McPherson, foi quem é o slot reserva agora? Porque a gente contou em episódios passados, né, que o McPherson, a partir dessa temporada, seria o reserva imediato do Maddox. E a gente sabe que o reserva imediato do Maddox tem altas chances de jogar, né? E aí a gente ficou sem o slot. Infelizmente. A gente ficou sem o slot reserva. O Eagle chegou até a treinar algumas formações com o Bradbury de slot corner. E aí, quem saiu na frente nessa disputa foi o Mary Goodrich, porque ele é um slot corner. A preço de hoje, falando agora dos outside corners, o nosso outside corner reserva número 1, caso Bradbury ou Slay se machuquem, é o Josh Jobe, porque desde o ano passado ele vem se mostrando em training camp que ele é um cara que a comissão confia, que ele está aprendendo, que ele está evoluindo. E a gente vem agora com o Kenny Ringo, que é uma escolha de quarta rodada, e o Eli Ricks, que fez o que fez durante os jogos de pré-temporada, que não teria como deixar ele escapar, porque ele acabaria sendo pego aí por uma outra franquia. Então, o que acontece? Os três titulares não tem como cortar. Josh Jobe não posso cortar porque é meu outside backup imediato. Mary Goodrich não vou cortar porque é meu slot corner backup imediato. Killing Ringo foi minha escolha de quarta rodada. O Howie não corta escolha do ano que ele fez. Inclusive, o Moro Ojomo está aí. Mesmo com concussão, continuou no elenco. E o Eli Ricks, que fez o que fez. Então, por mais que seja um número bastante extenso, né, de sete cornerbacks, é justificável, né, Lu?
Sim, para mim é. E foi realmente aquela questão de, tipo, não aconteceu um Jordan Poyer 2.0, que era um jogador bom que a gente tinha, e aí deixou sair assim e foi para outra franquia e se tornou um excelente jogador. Ou então Kurt Coleman, por exemplo, que também foi um exemplo muito bom desses daí. Jogador que a gente tinha, deixou escapar para outra franquia e virou um cara foda, como o Rasul Douglas também aconteceu. Tudo bem que o caso do Rasul é um pouco mais específico. Mas eu acho que fez o que tem que fazer, sabe? Dar os garotos, acho que provavelmente quando tiver a gente ganhando algum jogo com uma vantagem maior, vai dar pra colocar pra poder testar, ver tudo mais. Então, eu gosto desse grupo de corners, sabe? É um grupo que me deixa feliz, me deixa contente e me deixa otimista pro que vem.
E melhor ainda, a gente se livrou de Jota Scott, finalmente.
Podre, nojento, tenebroso. Mano, detesto aquele cara, odeio. Josh, se você tá estudando isso daqui, cara, dorme de olho aberto, irmão.
Josiah Scott. Por que você falou Josh Sweat, cara?
Eu falei Josh Scott.
Rapaz, vou voltar a fita aí, tá?
Não vai voltar, não.
Josiah Scott, ridículo. Enfim, e agora a gente vai para o último grupo da defesa, que é um grupo que também que preocupa, assim como o de linebackers, mas eu acho que preocupa um pouco menos. E teve uma adição aí que o Luca amou, né? Que um cara que veio essa temporada pra gente, e o Luca já é fã número um desse atleta, não tem como negar. O Eagles manteve Reed Blankenship, Sidney Brown, Terrell Edmunds e Justin Evans, cortando o Tristan McCollum e uma escolha nossa, Kayvon Wallace, que foi parar lá no Cardinals. E aí, Luca? Fã número um do Justin Evans?
Eu acho que você... Não que o Kevon Wallace fosse grande coisa, mas você tirar ele pra manter o Justin Evans é uma escolha que eu não entendo, que eu não gosto, que eu não concordo. Sou extremamente contra. Eu acho que o Justin Evans, ele agride criança na rua, sabe? Ele bate em idosa, taca fogo em mendigo, é isso que ele faz. Ele não é uma boa pessoa, não gosto dele, mas... Brincadeiras à parte, é um jogador que, desde a época que a gente contratou, não gostei. O pouco que vi dele em New Orleans e em Tampa não me chamou atenção, não me atraiu. É que nem o caso do Adams, que a gente pegou no passado de Tampa, que chegou e foi cortado. Pra mim era pra ser o mesmo caso. Então, mas é que ele tá aí, né? Vamos torcer pra ele bem. Nunca vou torcer
pra ele. A grande diferença, Luca, é que no, durante o training camp e nos jogos de pré-temporada, ele foi melhor que o Wallace. Então, tipo, é o quarto safety, tá ligado? Eu espero que não precisa ele.
Justamente, é um cara que... Tudo vai ser o quarto safety, então tá ok, né? O fim do mundo, ele tá no elenco, mas não é uma escolha que eu gosto. É uma escolha que eu sou contra. Mas também se você para ver 53, acho que essa é a única que eu sou mais. Como posso dizer? Tenho um sentimento mais forte de forma negativa. Mas também, como eu te falei, não há nada que vai pensar, meu Deus, agora acabou o grupo de Safety to Eagles, meu Deus, não é assim. Eu só não curto o cara. Mas aí você vai ter lá ele. Você vai ter Sidney Brown, você vai ter Terrell Edmonds e você vai ter Reed Blankenship, que é um grupo mais do que sólido, né?
Futuro top 100, né, Luquinha?
Meu filho, eu arrisco dizer top 50.
Ele tá ficando ousado. O Luca tá ficando ousado. Enfim, fechou a defesa. Foram 27 atletas. A gente já tá quase 1 hora de programa. Então vamos correr agora pro finalzinho, que são os especialistas, né? Os special teams. Que a gente teve uma surpresa até que agradável, né, Luca? Aí nessa questão dos especialistas.
Agradável é pouco, meu amigo.
Agradabilíssima, então.
Maravilhosa, sensacional.
Muito grata, digamos assim. Enfim, ficou o kicker Jake Elliott, que não tinha competição durante o training camp, nem precisava ter. O long snapper Rick Lovato, que também não precisava ter competição, porque ele sempre tem sido um ótimo long snapper, nunca tivemos problema com isso. E o punter, que tinha competição, teve sua competição cortada, também foi cortado. Arryn Siposs foi cortado, não está no elenco dos 53, mas está no practice squad. E quando a gente chegar no practice squad, eu vou falar sobre o que está acontecendo com a. Vamos falar logo, né, Luca? O que está acontecendo com a
O
posição de
cara era
punter?
tão bom, mas tão bom que a concorrência dele foi tão ruim que foi cortado, ele foi cortado junto. Só pra deixar isso muito claro aqui, tá? Siposs, cara, eu vou te caçar, irmão.
Não durma, Siposs. Não durma.
Dorme com o olho aberto e
Simplesmente
a faca
não durma.
embaixo do travesseiro, e o seu maldito.
Não durmo. Enfim, mas explicando o que está acontecendo com a situação de Panther. É claro e notório que o Eagles não está satisfeito. O Eagles gosta mais do que o Sipos, do que se fala por aí. É, existem teorias e teorias, né? Alguns defendem que ele é um Panther mediano, médio, né? Existem teorias como a do Edu, que diz que Panther é aleatoriedade, então tanto faz ser o Sipos ou
Discordo da
girafa.
matemática.
É, eu também não concordo muito com isso, não. Mas. E, assim, é uma posição que não é tão importante, mas que ela pode decidir jogos. A gente viu isso no Super Bowl, a gente viu isso em outros momentos. Parece que o Sipos, quando o momento é muito grande, ele peida na farofa, né? E o que está acontecendo? O Eagles cortou o Sipos, mas trouxe ele de volta no practice squad e está fazendo tryouts, né, testes, com outros Panthers. Desde os cortes até hoje, já foram feitos 4 tryouts, né, 4 workouts. Com Blake Gillikin, com Pat O'Donnell, com Kobe Waldman e hoje, ontem, na segunda-feira, com Braden Mann, que era do Steelers, que foi cogitado que até seria trocado para o Eagles. Assim, desses 4 nomes, 2 me agradam muito e eu tenho certeza que são melhores que o Sipos, que é o Blake Gillikin, que era do Saints, e o Braden Mann, que foi do Jets e do Steelers. Então, eu espero muito que o Eagles abra mais uma vaguinha aí no practice squad, traga outro Panther e, se tudo der certo, bote o Sipos para rodar.
Minha expectativa também é essa, sabe? Porque, tudo bem, Edu pode até dizer, ah, não, Panther é sorte, Panther é sorte, Panther é sorte, é algo que eu discordo, mas não vou me estender muito nisso. O ponto principal é, Siposs, ele é um jogador que a atuação pífia dele no Super Bowl foi, não foi, obviamente, ah, não, a culpa é somente do Siposs, mas ele
Por
foi um dos
dois
agravantes,
fatores.
ele foi um dos fatores que a gente não conseguiu ganhar. O Kansas, já apesar de já ter o um ataque absurdo com o Patrick Mahomes, que é arrisco dizer o quarterback mais talentoso que já andou no campo da NFL. Aí você já tem um cara bom desse nível, e aí ele vai estar começando toda a jogada na linha de 40, na linha de 30, na linha de 50. Tipo, como é que você quer ganhar um jogo desse jeito? A posição de Panther, ela é muito subestimada, sabe? É uma posição que você. É normal você tratar ela como a mais descartável. Porém, um Panther ruim coloca você em situações extremamente desagradáveis. Então, de fato, não tinha como manter o Sips. Torço para que quem vier esteja melhor, porque também não adianta nada. A gente torce, não, só sai o Sips. Entrar alguém pior, que foi o que aconteceu com o Kanye ano passado, por incrível que pareça, achamos alguém pior do que o Sips. Então, é esperar, é torcer e ver que até agora a gente não sabe quem vai ser esse Panther da semana 1, né? Vamos ver quem é que chega.
É, a preço de hoje seria a elevação do Cipos, né? A gente vai explicar como funcionam essas elevações quando a gente falar de todos os membros do Practice Squad, mas eu acredito que até quem está escutando esse programa hoje, na terça-feira, dia 5 do 9, antes da semana 1 da NFL, eu acredito que até quarta-feira o Eagles vai fazer algum movimento de Practice Squad ou de elenco ativo para adicionar mais um punter, e aí sim a gente vai começar a ter uma definição sobre isso. Se o Eagles não fizer nenhuma movimentação até quarta ou quinta-feira na posição de punter, para mim é quase certo que o Cipos vai ser o punter na semana 1. Mas agora que a gente fechou aí esse elenco dos 53, qual é a sua avaliação geral desse elenco, Luca?
Bom, quando eu paro para pensar, eu acho que nosso ataque é difícil você ver um ataque melhor do que o nosso atualmente na NFL. Quando você para para ver, você tem um quarterback top 5, você tem um grupo de recebedores top 3, você tem uma OL top 5, você tem um grupo de running backs top 10. Eu diria que o grupo no geral, não um running back específico top 10, mas o grupo top 10. Tight end, você tem um tight end específico top 5 e um grupo bem competente. Então, você olha um ataque, para mim, é realmente muito, muito bom. Você vai olhar para nossa defesa. De fato, tem uma falha clara, que é o grupo da linebackers, que é uma falha mais por inexperiência do que por falta de talento ou qualidade. Você tem um grupo de linha defensiva extremamente talentoso, muito competente, com um misto muito legal de juventude e experiência. Então, eu estou imaginando coisas muito, muito boas, quem sabe até. Não digo bater o número de sacks do ano passado, mas chegar próximo, quem sabe. Eu acho que tem tudo para conseguir acontecer isso. E você tem uma secundária aqui, o grupo de corners, para mim é muito, muito bom, muito talentoso, apesar de ter muita peça jovem. Você tem um grupo de safety na média, para mim é na média. E você vai ter um special teams que tem um kicker muito bom, tem um long snapper muito bom, não falamos de long snapper, né? E vamos ver quem vem de punter, mas. No geral, eu fico muito, muito contente com esse grupo de que a gente tem, os 53. Eu acho que é realmente um grupo que a divisão, para mim, é obrigação. Apesar de você ter o Cowboys como um time muito talentoso ao redor da gente. Você tem a conferência, para mim, divisional é o mínimo. Você tem que chegar no divisional, é obrigação. E para mim, eu não digo nem final de conferência, porque eu também não vou ser tão arrogante. Mas para mim, divisional é obrigação de você chegar. E é um time com plenas condições de fazer uma campanha longa nos playoffs.
E eu não acho que seja arrogância, Luca. Eu acho que a gente tem que ser muito sincero. Esse elenco é muito bom. E assim, a gente sabe que uma temporada da NFL não é só elenco que vai definir. A gente teve. Vou revelar aqui, basicamente. O episódio que a gente tinha gravado era sobre como essas mudanças de coordenador, tanto ofensivo como defensivo, que isso não acontecia há muito tempo, poderiam influenciar negativamente esse início de temporada do Eagles. E o mais importante, o nosso início de temporada é a parte mais tranquila do nosso calendário. Então, tipo, quais seriam os impactos disso? Então, assim, se a gente vier a gravar ainda esse episódio, a gente vai falar mais sobre isso, se aprofundar mais. Mas olhando para o elenco, que é o que a gente está comentando hoje, não é arrogância. Você tá, não é arrogância. Esse time, ele tem que ir para os playoffs, ele precisa chegar passado a division. Ele é, assim, o um mínimo aceitável, ao meu ver, ou é um jogo muito disputado no division, ou é chegar no NFC Championship Game. E, velho, isso não é arrogância, porque a gente está analisando aqui só elenco, nada mais. Quando você coloca todas as outras variáveis, aí beleza, a gente pode ter imensas e inúmeras discussões. Mas é o que você falou, é um elenco a preço de hoje que tem muito talento e que precisa corresponder com esse talento dentro de campo. Se vai corresponder ou não, aí são outros 500, né? Mas tanto não é arrogância que a maioria desses previews de pré-temporada que eu ou de antes da temporada que eu odeio, tá colocando o Eagles no Super Bowl, o Eagles campeão, o Eagles no NFC Championship Game. Então, tipo, isso aí eu não me deixo muito levar por esse hype, mas eu acho que eu concordo com você, não é arrogância, a gente tem que ir pelo menos para os playoffs e andar um pouco nesses playoffs com esse elenco, né, Luca?
É isso aí, eu acho que demais dessa composição de elenco que a gente tem. Eu tô otimista, sabe? Eu acho que semana 1, nas primeiras semanas em geral, mas principalmente semana 1, acho que a gente tem condições boas de vencer esse jogo. E vai ter prévia essa semana, Iago? Não vai
Vai ter prévia da semana 1, mas antes da gente
ter. Vai ter
falar
dois
sobre isso.
episódios numa semana, Iago?
Isso, você que está escutando hoje, se tudo der certo na sexta ou no sábado, você vai ter no seu feed aí um episódio da pré-jogo da semana 1. Mas antes da gente finalizar o episódio de hoje, Luca, que já passou de 1 hora, então vamos dar uma corridinha rápida. Vamos falar sobre o Practice Squad do Eagles, porque eu acho importante falar do Practice Squad, por quê? Porque o
Só
Ryan
perna
Lindsey é
de
um
pau.
cara. Não, mas o Howie Roseman usa, velho. É só você ver quantas elevações a gente teve ano passado, quantas mudanças, quantos jogadores saíram do practice squad e foram para o elenco ativo durante a temporada. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Nosso practice squad tem três wide receivers, que eu achei muito bom esses três nomes. Perdão, quatro wide receivers. Eu achei muito bom porque são nomes que a gente pode ver sendo utilizado, principalmente porque a gente só tem quatro no elenco principal. São eles Greg Ward Jr., Devon Allen, Britton Covey e Joseph Negara. O tight end Brady Russell, que marcou touchdown na pré-temporada, tá lá no practice squad. O cornerback Mekhi Gardner. O linha ofensiva a gente tem Julia Gunn Jones e Brett Toth. Defensive end Tyrone Jackson. E tinha o Kyron Johnson, a gente vai falar que foi cortado, né? Safety Tristan McCollor. Panther Arryn Siposs. E linebacker Ben VanSummering. Depois disso, o time anunciou as adições de Le'Veon Clark, um velho conhecido, offensive tackle, um cornerback Ta'Juan Millen e o defensive tackle, mais um defensive tackle. Eu pensei que a gente não ia ter defensive tackle no practice squad, Thomas Booker. Aí hoje, no dia de hoje, pouco antes da gente gravar, o Eagles assinou dois nomes que a gente até conversou sobre isso, né, Luca? Que eu esperava que fosse acontecer um desses nomes. O primeiro foi o linha ofensiva, offensive tackle, Tyree Phillips, escolha de terceira rodada em 2022, tá? E o Nicholas Morrow está de volta, Lucas. Cortou aí o Kyron Johnson para trazer o Nicholas Morrow, até para dar um pouco mais de profundidade na posição de linebacker, né, Luca?
Sim, e é um dos jogadores que eu imagino que vai subir na semana 1. Eu acho que vai subir o Morrow, porque a gente vai precisar de profundidade linebacker. Vai subir alguns retornadores e vai subir o Panther. Eu acho que vai acontecer. São quantos mesmo que sobem, Iago? São 3 ou 4?
Então, explicando as regras das elevações de practice squad. Dos 16 jogadores de practice squad, toda semana, todos os times podem elevar até 3 jogadores. Toda semana, até 3 jogadores. A questão é, um jogador ele só pode ser elevado até 3 vezes durante a temporada. Então, vamos dizer, Britton Covey, que é nosso retornador, ele é elevado na semana 1, é elevado na semana 2 e é elevado para o elenco ativo na semana 3. Na quarta semana, o Eagles precisa fazer alguma coisa. Ou assina ele, ou corta, ou ele não é mais elevado. Não pode ser mais elevado do practice squad pro elenco ativo. Mas são três jogadores, Luca.
Pronto, são 3 jogadores. Então, eu acho que vai subir algum retornador. E aí, que não sobe o Covey, que vai ficar como recebedor 5, até o Allen mesmo, né? O Allen tá no PS, né?
Isso,
E
tá assim.
vai subir um dos dois. Vai subir o Panther. Para mim, isso é uma menção mais do que óbvia. E aí, a terceira, ou sobe o Morrow, que eu acho que é muito possível, porque vai precisar de mais um linebacker para poder completar esse grupo. Ou então, acho que o Greg Ward é um jogador que tem potencial considerável de subir aí, talvez.
Eu acho que o que você falou é a leitura perfeita mesmo. É o Panther, o retornador e o Morrow. Mas o que pode acontecer é o Howie assinar o Panther, seja o Sipos ou outro, no elenco ativo e abrir uma vaga, né? Cortar alguém ou colocar alguém na injured reserve. E aí subir o Julian Good Jones. Por que eu digo isso? Porque a preço de hoje o Eagles não tem center reserva imediato. Todos os nossos OLs backups, eles fazem a maioria das posições, mas ninguém faz a posição de center. Enfim, a ver, né? Cenas dos próximos capítulos.
E a gente pode comentar até no nosso preview, né? A gente comenta melhor sobre expectativas do que vai
Isso.
acontecer nessa
Expectativa
elevação.
do jogo, quem vai estar inativo no jogo, porque mesmo com as elevações tem os inativos. A gente pode falar sobre isso no preview da partida. Mas para finalizar o episódio de hoje, Luca, aquela nossa tradição, né, de ler as interações do episódio passado lá no nosso Spotify, que foi no episódio 12, que foi falando sobre o jogo contra o Ravens e o Joint Practice com o Browns. A gente teve dois comentários, tá? O primeiro comentário publicado foi do Douglas, que ele perguntou assim, Luca: Jalen Carter, Rookie Defensive of the Year? Sim ou claro?
Eu acho que, repetindo a resposta que eu tinha dado no podcast antigo que não saiu, eu acho que o que pesa contra ele é o fato dele não ser uma posição premium. Como, por exemplo, é muito comum você ver o Defensive Rookie of the Year, por exemplo, um cornerback, ou então você vê um edge rusher, ou então às vezes até um linebacker. Eu acho que para ele conseguir essa conquista de ser o calouro defensivo do ano, ele tem que conseguir um número de sacks considerável. E querendo ou não, vai ter uma rotação muito grande na nossa DL. Talento, todo mundo sabe que o Jalen Carter tem. Mas você vai ter que rotacionar. Lógico que não diretamente com o Jordan Davis, mas você vai rotacionar. Tem Jordan Davis, tem Fletcher Cox, tem Brandon Graham, tem Josh Sweat, enfim, tem muita gente pra
Milton
defender.
Williams.
Então, é muito talento, é muita coisa. Eu acho que ele não vai ter o tempo de jogo suficiente para talvez sair com 12 sacks na temporada e, quem sabe, ganhar esse calor defensivo do ano. Mas eu posso estar errado também, né? Quem sabe?
Mas eu concordo com você, é muito difícil, principalmente porque é uma posição que os calouros não conseguem produzir muito. Geralmente a posição de defensive tackle, os caras levam 3, 4 anos para atingir assim a produção esperada deles. E a segunda interação que a gente teve lá não foi bem uma pergunta, foi um comentário do Guilherme Paglia que falou assim: só testando para ver se vocês leem mesmo.
A gente lê, pode ter certeza. Se quiser xingar a gente, você xinga, a gente vai ler.
Que a gente vai te xingar de volta, porque se me atacar, eu vou te atacar.
Dá
Mas
que dou
enfim,
outra.
né? Dá que eu tiro outra. Mas enfim, né? Eu acho que deu pra gente abarcar bem aí em 1 hora e 10 minutos a situação atual do elenco do Eagles, os cortes finais, em que a gente não usa mais essa terminologia corte final, né? São os cortes iniciais, porque o elenco ele tá em constante mudança até o final da trade deadline, né, Luca?
É uma grande borboleta, né, Iago?
Você tá todo piadeiro hoje, né, cara? Bem piadeiro. Enfim, a gente vai chegando ao final do programa, a gente agradece cada ouvinte que nos acompanhou nessas 1 hora e 10 minutos de programa. Muito obrigado. E Luca, deixa seu recado aí pra galera que a gente chegou ao fim do nosso episódio, né?
Eu queria primeiramente agradecer ao nosso amigo ouvinte que nos acompanhou nessa grande jornada sobre os 53 atletas iniciais dessa grande temporada que está por vir. Não podia ter demorado mais para chegar essa temporada. Então, um grande abraço, meu amigo ouvinte. Um grande beijo na sua boca aí, brincadeira, meu amor. E que você tenha uma ótima semana aí. Aproveitem que domingo, 5h25 da tarde, já temos embate aí.
Setembro sempre chega. Finalmente setembro chegou. College football já começou. Quinta-feira já tem Chiefs e Lions. E domingo tem Eagles e Patriots. E essa semana você tem um compromisso com a gente ainda, tá? Vamos gravar aí o episódio de preview da partida contra o Patriots. Quem sabe lá para quinta ou sexta-feira tá saindo. Eu agradeço você que ficou com a gente até o final. Agradeço o Luca mais uma vez por essa belíssima participação. A águia vai pousando no ninho e fly. Eagles fly.